Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Professor, quais podem ser os efeitos da pandemia sobre a dívida do governo?
O que a gente percebe é um efeito muito grande do Covid-19 sobre as contas do governo, de uma forma geral, de governo federal, estados e municípios, porque tem uma queda muito forte da arrecadação, por um lado, e por outro, uma necessidade de aumento dos gastos, seja por seguro-desemprego, seja pelos pacotes de socorro a empresas e famílias de baixa renda. Então isso tem afetado muito negativamente a questão do déficit do governo e, consequentemente, o déficit sobre a dívida em relação ao PIB. Então, existia uma expectativa, antes desse problema, que a dívida do governo em relação ao PIB, nas três esferas, ia ficar em torno de 80% do PIB, e depois tinha até uma previsão de trajetória de queda, e agora tem estimativas chegando próximo a 100% do PIB no final de 2020. Né? Tem uma previsão do FMI, por exemplo, onde eles estimam que no Brasil a dívida bruta, né, do governo vai chegar a 98,24%, o que é muito elevado. Se a gente for pensar a crise que a gente passou em 2014, 2015, 2016, está muito relacionada a um problema fiscal, uma trajetória explosiva da dívida pública que acabou gerando muita incerteza por parte principalmente das empresas e afetou muito o investimento, né, e essa retração do PIB acabou afetando depois as famílias via piora no mercado de trabalho. Um aumento muito grande do desemprego e isso também, essa incerteza no mercado de trabalho acaba reduzindo gastos. Então, quando você tem uma crise, você tem essa espiral que acaba, né, uma coisa afetando a outra e a economia vai reduzindo o nível de atividade. Então, essa redução agora pelo Covid-19 é muito importante, tem impactado muito fortemente o problema fiscal do governo.
E o que o governo pode fazer para minimizar esses efeitos sobre a dívida?
Acho que é fundamental, e é isso que a gente viu lá em 2013, 2014, 2015, não é só o tamanho da dívida, é a trajetória. Né? A gente já estava com uma dívida maior em 2019, mas já tinha uma expectativa melhor sobre a trajetória, principalmente depois que passou a reforma da Previdência. Então é claro que nesse momento o governo ele tem que se preocupar com questões de curto prazo, como enfrentar essa pandemia, tanto em termos de saúde, né, do nosso sistema de saúde, mas também em termos econômicos. Eu acho que a gente vai ter que conviver com esse vírus por um tempo, então o governo tem que pensar em como que a gente mantém o funcionamento da economia da forma mais segura possível, evitando, né, ou reduzindo a transmissão de pessoa para pessoa, porque se a gente tiver sucesso nesse sentido, a gente consegue reduzir bastante a mortalidade, porque aí não sobrecarrega o sistema de saúde, e ganha tempo também até que uma vacina de fato seja desenvolvida. Então é fundamental essa gestão do curto prazo para a gente passar por esse problema da pandemia, mas a gente tem que começar também já no segundo semestre olhar mais para frente. Ou seja, é importante manter um juros baixo, né? Eu acho que a política monetária vem tendo um papel importante, pode ter um papel mais importante ainda para tentar manter a economia funcionando, para reduzir o máximo possível os efeitos do Covid-19 sobre a economia. E tem a política fiscal, mas a política fiscal a gente já sabe que está muito problemática, né? Se a gente usar muito fiscal, o problema pode ser, né, gerar mais incertezas e ter um efeito que vai ser mais recessivo do que expansivo sobre a economia brasileira. A gente não pode perder esse foco das reformas, porque um dos focos dessa reforma tem que ser na questão dos gastos. Acho que tem que ter uma reforma administrativa, tem que ter uma reforma passando mais receitas e gastos para os estados de forma direta, sem ter que passar por Brasília. Uma reforma importante, muito importante, desvinculação das receitas, né, com os gastos, porque isso vem gerando uma pressão, né, desde a Constituição de 88 para o aumento dos gastos do governo, do setor público de uma forma geral. Então, essa agenda de reformas é importante. Uma, até para ajudar a controlar os gastos lá na frente, né, para dar essa trajetória mais confiável que o país não vai entrar num default ou que vai começar a emitir moeda lá para frente e começar a gerar inflação, principalmente desvinculação de gastos, das receitas com os gastos. E outra, né, que é sobre aumento da produtividade. A gente não pode perder esse ponto. A gente tem uma produtividade que está estagnada há praticamente 40 anos. Então a gente tem que ir para reformas que também aumentem a produtividade.
O professor Luciano Nakabashi, da FEUSP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.